É, professor, não só a fotografia tem uma estreita relação com a cidade, como por muito tempo ela teve ou tem, enfim, uma relação em mostrar o mundo como ele é, né? Então, o compromisso da fotografia durante muito tempo foi exatamente nesse documentar, né? E eu digo durante muito tempo porque é exatamente por esse viés que eu estou desenvolvendo a minha pesquisa, no sentido de pensar a fotografia como uma fabulação, e não apenas como uma documentação ou um registro. E aí, para ilustrar, como um estudo de caso, eu trabalho com um evento histórico aqui da cidade de São Paulo, uma revolta militar de 1924. Ocorrida aqui em São Paulo, enfim, e realizada por tenentes. Então, essa revolta tem uma ligação com a tomada do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1922, assim como tem uma relação com o um movimento tenentista que vai ocorrer 2 anos depois, a partir de 1925, 1926. Durante esse percurso da pesquisa, eu consegui encontrar algumas fotografias, por hora, mais de 100. E a questão que basicamente me norteou era tentar entender essa revolta, que a princípio não é tão conhecida assim, em comparação, por exemplo, com a revolta de 32. Esse sim, um emblema, um evento histórico de grande assinatura de poder, né, para a cidade. Haja visto os monumentos, os nomes das ruas, os seus heróis, né? 24, o evento 24 não tem esse peso, né? Não ganha essa assinatura de poder. Esse desconhecimento me levou a sobre o, esse acontecimento me levou a pesquisar um pouco mais e me surpreendeu a quantidade de fotografias que eu acabei encontrando desse evento. E aí, a partir daí, outras perspectivas na pesquisa se abriram, né? Interessante notar nas fotos, eu trouxe algumas delas aí. Não se vê, não se percebe de fato o conflito armado, né? Uma revolta que dura um mês de julho inteiro em São Paulo. Ela começa no dia, na madrugada do dia 5 de julho, vai até o final do mês. A cidade é severamente bombardeada pelo governo federal. Não em pontos militares estratégicos, ao contrário, eles também, mas em pontos, né, moradias, enfim, atingindo toda a população. E, no entanto, há pouquíssimas ou quase nada de imagens que vão nos mostrar esses conflitos acontecendo. É claro que a gente tem que levar em consideração aqui uma questão técnica da fotografia. Não havia naquele momento um equipamento fotográfico que possibilitasse aos fotógrafos grandes mobilidades, né? Um grande deslocamento pela cidade. Isso muito provavelmente fez com que essas fotografias não de fato documentassem a revolta de 1924. E a partir dessa constatação, bom, se as fotografias que eu encontro, eu encontrei em quatro acervos, né? Basicamente, o Instituto Moreira Salles, o acervo da me esqueci, me deu um branco agora, da Agência do Estadão, do Museu da Polícia Militar e da Fundação de Saneamento e Energia, onde está o acervo da Light. Né, onde fica localizado, enfim, por uma série de trajetos, aí esse acervo foi parar na fundação. Portanto, daí, dessa negativa das fotografias no registro, no, na documentação da revolta, abriu-se a possibilidade de uma fabulação fotográfica e não de um registro fotográfico sobre o evento, né? Fico imaginando aqui como, na verdade, a cidade, enquanto esse lugar da imprevisibilidade, também não é um espaço para a fabulação fotográfica. E como essas fotografias, de fato, vão funcionar mais como traços desse acontecimento, e aí eu não me refiro a traços no sentido indicial, mas no traço conforme o historiador Carlo Ginzburg vai trabalhar, né? Desse acontecimento e de como ele vai... E agora eu falo de acontecimento e não de evento histórico, né? Há uma distinção aí, a se fazer, e enxergo, inclusive, a cidade como o palco do acontecimento, no sentido da imprevisibilidade, do espontâneo, e não mais vendo a fotografia nesse compromisso de mostrar o mundo como ele é. Como a gente viu no próprio vídeo do Dória, o mundo nunca se mostra como ele é, né? Há uma série de camadas aí, aspectos que qualquer linguagem, pode ser a internet, pode ser o vídeo, pode ser a televisão, pode ser a fotografia, de alguma maneira nos remeter a essa transformação, a essa tradução daquilo que se mostra. A fotografia é, de certa maneira, sempre uma escolha, um enquadramento que se faz sobre aquilo que se fotografa. É claro que é necessário que esse mundo se apresente, né? se faça presente para que haja essa representação, né? E, portanto, por consequência, essa fabulação, essa função de fabulação. No entanto, ela é uma interpretação. E como interpretação, ela se vê de alguma maneira distanciada ou descomprometida com a ideia do registro, ou mesmo, até mais profundamente, a ideia da verdade mesmo, a ideia da realidade, né? Como ela é.
Mas não tá, eu, pelo menos, não estou percebendo muito bem essa diferença. Quer dizer, você está mostrando as fotos de 24, elas não refletem o conflito de fato, né, como você falou, mas existe uma fotografia que é a que você chama de acontecimento, que é do imprevisível, do espontâneo, que refletiria, digamos assim, o que acontece na cidade. Quer dizer, existe, quando a fabulação está nessa criação em torno da coisa, e não no que está de fato acontecendo.
De fato, na foto. Então, que está sendo
registrado. Então, as fotos de 24 são fabulação, enquanto que as outras fotos seriam o próprio acontecimento, é isso?
Eu nem sei se as outras fotos também não seriam fabulações.
Pois é, isso causa um problema epistemológico, né? Ou seja, até que ponto tudo não é fabulação, né? Já que é sempre um olhar subjetivo sobre um real, sim, né, que você está tirando ali, né, e que pode acabar por não mostrar de fato a Revolução de 24, mas mostra, ao contrário, a vida urbana acontecendo, né, como as demais fotos antigas que a gente tem de São Paulo.
Sim. Eu diria que nem é a vida urbana, é a vida da cidade acontecendo absolutamente à revelia de uma revoltazinha que estava
acontecendo
porque interessava alguém desenvolver a revolta.
Não sei se a revolta de 24 foi tão assim despercebida pela população, né? Acho que havia de fato conflitos,
destruição. O problema são as fotos. Você tem as fotos aí?
Ali estão as fotos, ele já está mostrando algumas na tela.
Curiosamente, as fotos não falam da Revolução, falam de outra coisa.
Uhum. Quer dizer, essas são fotos de época, mas
sim,
pouca coisa sobre a Revolução.
Você vê, essa imagem, por exemplo, é de um enterro. De um enterro improvisado.
Certo.
Né? Aí a gente tem uma caixa d'água, né? Uma bomba d'água, de armazenamento de água, que foi atingida por uma bomba. E aí você tem ao fundo ali aquele jato de água, enquanto as pessoas estão caminhando ali. Como se como essa assinatura de poder, né? Porque assim, ela não é uma revolta. Eu acho que tem uma gravidade na cidade pelo fato da violência com a qual o governo federal decide atuar na cidade. Mas, de fato, as fotografias não dão conta dessa gravidade. Não dão conta dessa destruição, na verdade. Né? A gente vê essa imagem é uma imagem de saqueamento.
Uhum.
A gente tem os serviços da cidade interrompidos. E não deixa de ser... Sim, e não deixa de ser algo da cidade. Quer dizer,
essa daqui é uma destruição também?
É uma sala do quartel da Luz, se não me engano. É destruída por um bombardeio.
Uhum.
Nem todas as fotografias... Essa é uma informação interessante também. Uhum. Nem todas as fotografias têm autoria conhecida.
Ah, sim.
Então, a gente está falando também de alguns fotógrafos anônimos.
Por populares que estavam ali na hora e fotografaram. Pode ser isso?
Pode ser. Pode ser também que não tenha havido registro mesmo. Por exemplo, a gente sabe, eu consegui uma informação de que a Light fotografou muito a revolta por conta de registrar os danos...
Os danos ocasionados.
Exato.
Então, você acha que houve uma intervenção específica para não ser fotografado, para caçar as fotografias, para recolher as fotos? Não.
Não, acho que não. Acho que isso cai mais numa ideia de esquecimento da revolta, porque também uma outra, ainda com relação à cidade, né? Há um desmonte de projeto de cidade. A gente está falando de 2022, 2024, São Paulo está, nesse momento, se organizando, se preparando para uma fase industrial.
Uhum.
Né? E é essa a cidade que é bombardeada. Como a foto mostra ali, os serviços básicos da cidade são interrompidos, telégrafo, as linhas de trem, uhum. Não há comida, o comércio fecha. Enfim, isso por conta dos bombardeios realizados pelo governo federal, no presidente, na época, o Arthur Bernardes.
Uhum.
Isso no sentido de reprimir aqueles tenentes que tinham ali outros interesses políticos divergentes daquele início de república, né?
Então, mas explica um pouco mais essa questão, Cecília. Quer dizer, o governo federal, ele interveio na questão, bombardeou, destruiu, né, São Paulo, acho que naquela região do Brás, acho que houve muitas destruições ali, né, especificamente. Mas a fotografia, no caso, então, qual foi a papel dela nessa questão toda? Ou seja, você mostrou fotos que, na verdade, são da época do mês de julho, possivelmente de 24, mas que não mostram, efetivamente, a briga, a destruição,
sim,
não é isso?
Sim.
Então, qual é a sua impressão a respeito do uso da fotografia para esse cenário especificamente? Como é que...
Eu acho que, por uma questão de interesses políticos, a cidade passa por um momento em que há uma tentativa de parar São Paulo. Né? Eu acho que há uma tentativa.
Sim, sim.
E eu acho até que essa tentativa está na foto. Estão nas fotografias. O que essas fotografias não nos mostram, de fato, é um... Eu vou retroceder um pouquinho, né?
Uhum.
Os tenentes tomam a cidade numa madrugada com um poderio bem reduzido, né, frente àquilo que viria. De certa maneira, eles sabiam disso, que eles eram minoria. No entanto, ganham rapidamente, durante a revolta, a simpatia da população. Né? Há episódios, inclusive, no livro do Domingos Meirelles, em que ele narra esse episódio, quando vai falar da Coluna Prestes, do movimento tenentista, como os tenentes, naquele momento, eles organizam a cidade. Então, assim, não tem mais comida. Estão saqueando ali um ponto de abastecimento. Eram os tenentes que iam para lá e tentar organizar aquilo.
Uhum.
Né? Digamos que organizar o saque, porque era preciso comer. Né? Já que aquilo estava interrompido, não havia comércio, era preciso... Então, isso de várias formas. Né? Em bombardeios do governo federal, e aí eu enfatizo isso porque os tenentes não tinham essa possibilidade de bombardeio, porque não tinham essas armas, os feridos quem cuidavam. Quem resgatavam, muitas vezes, eram os tenentes. Uhum. Então, isso fez com que a cidade, de alguma maneira, criasse uma certa simpatia por esses revoltosos.
Sim.
O que me leva a crer que talvez essas fotografias deem conta um pouco disso e não haja, de fato, muito interesse em demonstrar como uma população pode ser simpática a quem faz revolta.
Ah, mas São Paulo, Revolução de 32 também foi isso. Revolta contra Getúlio, que a população aderiu também.
Mas feita por uma elite, né? A 32 foi tinha interesses, claro. Evidentemente, da elite. Aqui a gente está falando de uma população basicamente muito simples, de tenentes que reclamavam, inclusive, de alguns aspectos da hierarquia do Exército. E, como a gente percebe também em 32, a grande grita, digamos assim, em 32 era uma nova Constituição, que dois anos depois ela aconteceu. Né? Então, há alguns historiadores que vão dizer que 32 São Paulo perdeu, mas ganhou, sob certos aspectos.
O que mais interessa aí é verificar como a fotografia, enquanto meio técnico, ela efetivamente ela não fotografa o que está diante dela. Portanto, a fotografia não é propriamente registro,
sim.
Não é propriamente documento. Quer dizer,
ou não é só.
Quer dizer, então, na questão da fotografia, que é muito usada para caracterizar a imagem da cidade, que é uma face, é uma questão empírica da cidade, a imagem é apenas uma e não é a mais importante, verificar como, na realidade, a fotografia faz ver alguma coisa da cidade que ela talvez não mostrasse imediatamente. Quer dizer, aquela tal imprevisibilidade que eu disse agora há pouco, na realidade, no caso das fotografias de 24, estão muito, muito vivas, porque a cidade de São Paulo se mostra a revelia,
sim,
de uma revolução que estava acontecendo.
Sim.
Ela se mostra apesar disso. E ela se mostra da maneira como ela quer ser vista. Então, nesse sentido, como ela quer ser vista, ela se autofabula.
Sim.
Ela se confabula na realidade. Ela trama com ela mesma um modo como ela quer ser vista. É uma coisa interessantíssima isso, que é um exemplo muito curioso daquilo que o Milton Santos chamou de psicosfera. Muito curioso.
Algo que me chamou a atenção é que, apesar dos bombardeios, enfim, da violência grande envolvida, é que a cidade não para e ela tem um cotidiano
permanente ali.
Permanente,
contínuo,
uma rotina,
né,
simples. É a pessoa saindo da casa muito arrumada.
A pose
de várias.
Elas fazem pose.
Sim, isso
elas
é muito comum nas fotos.
Fotografadas.
As pessoas posando.
Então, porque era muito mais importante posar para ser fotografado e sair na fotografia do que efetivamente a revolução que estava acontecendo. Entretanto,
tá aí a fabulação.
Essas imagens estão colecionadas como documentação da Revolução de 24. Esse é o nó da questão.
Porque é apenas um registro paralelo, na verdade. Né?
Esse é o nó da questão, que faz com que a gente perceba como a cidade é um objeto empírico capcioso, cheio de nuances, cheio de dobras, que a gente precisa vasculhar para perceber de que cidade nós
estamos
falando.
E tem também um olhar do fotógrafo, que, na verdade, também constrói uma cidade. Você vê um Cartier-Bresson.
Claro.
Como eles criam uma cidade a partir do olhar deles, né? um certo olhar assim, poético, romântico, sobre a cidade, que eles constroem também, né? Na verdade, essas fotos que a gente conhece de uma Paris dos primeira metade do século passado e tudo isso, você está vendo como isso tudo nos cria um imaginário daquela cidade, que na verdade é o imaginário do próprio fotógrafo, né? Mas que marca na gente exatamente uma imagem ou uma fábula, né, a respeito do que poderia ser a cidade, né, que aqui também é, equivale um pouco.
É isso que faz com que, por exemplo, autores como Benjamin, o Flusser, etc., são autores que têm a marca da procura da cidade.
Marca, especialmente obra, Walter Benjamin, e não só ele, mas o que ele faz sobre o Baudelaire, né? A leitura que ele faz do Baudelaire como um homem que, cuja história é a cidade de Paris. A história dele está marcada, cravada na história do Flaner, ou de Paris, e que Benjamin, na verdade, incorpora isso também nas suas andanças por Berlim, mas de forma faz confluir esses dois contextos, né? Que é muito interessante dentro do nosso tema da cidade.
Na realidade, na obra do Benjamin, que eu acho que é uma das grandes obras dele, A Rua de Mão Única, ele faz exatamente uma tentativa de fotografia fabulativa da cidade de Berlim.
Mas nos textos do Flusser, que estão aqui no acervo, coisas não publicadas e tal, tem muita coisa dele de quando ele já estava morando na França e descrevendo São Paulo. São textos muito interessantes sobre São Paulo, com um olhar...
É objeto de pesquisa de um
E é uma coisa que não tem nas obras dele publicada, e é uma faceta dele, assim, de um estudo sobre a cidade que vale a pena procurar, assim.
E aqui eu relembro até duas exposições aqui. Uma é do Robert Frank, que está ali no Instituto Moreira Salles, que vai falar dos americanos, né, esse registro que ele faz. E no CESC 24 de maio, a exposição intitulada São Paulo não é uma cidade, que é uma frase do Flusser. Que ele vai olhar a cidade e falou, bom, isso aqui não é uma cidade, né? E aí você vai entender um pouquinho, através até da exposição, que eu acho que vale a pena, é bem interessante, identificar esses traços também.
Aliás, veja que essa frase virou o slogan do SESC, 24 de maio. Entende?
Frase do Flusser.
Por que São Paulo não é uma cidade? E ela é uma frase que incomoda. Em que medida ela não é uma cidade, ou por que não é uma cidade, mas ela é uma cidade porque nós estamos aqui. Afinal, a cidade é porque é, ou a cidade é porque nós a fazemos?
Sim, a fazemos, e cada um, na verdade, com seu próprio imaginário. Você constrói uma São Paulo, né? Não existe uma São Paulo igual para todo mundo, né? Cada um, na verdade, constrói a sua São Paulo.
Esse é o eixo que mais me interessa pesquisar na cidade, do ponto de vista de uma epistemologia da comunicação. Que é exatamente aquilo que faz com que... De que maneira a comunicação constrói a cidade. Efetivamente, essa comunicação não é uma comunicação mediativa. É uma comunicação efetivamente interativa.
Exatamente.
Que faz com que as pessoas interajam. Não há emissor e receptor nessa cidade. Todos são emissores e receptores ao mesmo tempo, em confronto. E talvez, Ciro, esse aspecto seja um aspecto que mais aproxima o Spacto Filocon.
Sim, sim.
Do ângulo de pesquisa que nós temos desenvolvido. Sim. Você no Filocon... E eu no SPAC.
Exato. Você concluiu?
Só para terminar, o fato da gente não ter fotógrafos conhecidos, como o senhor levantou aqui, mas será que eles são pessoas da cidade, moradores? Sim, talvez. Isso reforça um pouco a ideia de quão a cidade promove a interação. Ele pode ser um morador que fotografa, essa foto pode... ele parar no Estadão na época, enfim. Há também essa possibilidade, eu diria, para encerrar.
Muito obrigado, Maria Cecília. Então, passaria a palavra agora para o Tiago Balbi, né, que já teve uma intervenção, e eu acho que isso é absolutamente bem-vindo, né? Apesar de você ainda não ter tido a oportunidade de expor as suas ideias, né, que eu acho que, claro, vão também conjugar com isso. Só uma coisa interessante nesse teu... depoimento, você lembra o fato de que a cidade é também memória e memória visual, né? E é também trágico para os próprios moradores da cidade a transformação e a destruição da memória, que é a destruição da arquitetura, né? Que às vezes você só reconhece outra vez na fotografia. A arquitetura de uma cidade faz parte da história de cada um, né? E todas as destruições urbanas que são feitas, né, são um pouco também uma dilaceração da própria pessoa. Eles te amputam partes do seu corpo, né? Na hora que eles destroem um centro de um bairro, de uma região que você habitou e que está ali registrada, enraizada a tua própria história. Né? E isto é um fenômeno que os urbanistas fazem, né? E com a ideologia, né, de abrir avenidas e tornar as coisas, e ao mesmo tempo, vão destruindo isso, tudo, né? Ou seja, até que ponto a transformação de Haussmann de Paris também não acabou com a cidade histórica de Paris, né? Foi também o mesmo caso.
Abriu as avenidas, mas...
Exatamente.
Boa tarde, agradecer o convite. E muito interessante você ter falado isso, Ciro, porque tem muito a ver com a minha pesquisa, com esse seu comentário.
Que bom.
E eu morei aqui nesse bairro, aqui na Vila Mariana. Já tem uns... saí daqui em 2006. E de vez em quando eu venho pra cá, de novo. E eu tenho exatamente essa sensação, que tiraram uma parte de mim, assim. Quando eu vejo aqui na esquina dessa rua aqui mesmo, tem um prédio novo ali, um condomínio, que antes tinha uma... era, enfim, completamente diferente, quase tudo era muito diferente aqui. Apesar de muita coisa ser exatamente do mesmo jeito. Mas que você passa num lugar que você morou 10 anos depois, mais num lugar como São Paulo, é às vezes assustador, assim. É muito comum a pessoa não ter mais a casa que ela viveu, assim, né? Passar na rua para ver a casa, chegar lá...
nem reconhece.
Tem um prédio no lugar. Né? O boteco que você ia... virou um prédio, a escola que você estudou, entendeu? Virou um shopping. E aí também na minha tese que eu estou terminando agora, eu acabei optando, eu comecei ela querendo estudar, na verdade assim, a tese, eu estudo os espaços residuais da cidade, que são, a princípio, os espaços que sobram, terreno baldio, os canteiros, lugares que, justamente por sobrarem, por estarem disponíveis, são normalmente apropriados pelos usuários. Ou não, ou esquecidos também. Só que começou a me chamar a atenção que nem sempre o que você pode chamar de espaço residual é uma coisa que está, de fato, esquecida, uma coisa alheia da cidade. Porque, às vezes, ele está inserido na própria dinâmica da cidade. Assim como o lixo está inserido no nosso cotidiano, uma coisa que a gente, por exemplo, um copo de água como esse, a gente pode tomar água, descartar, ou pode ir lá, encher de novo, reencher, e usar ele mais algumas vezes. Isso a gente faz com tudo quanto é artefato que a gente lida no cotidiano. E na cidade isso é muito notável, porque uma calçada, por exemplo, é exatamente um artefato que é reusado o tempo inteiro. Então, eu comecei a pensar que tem uma residualidade na cidade. Uma coisa que não necessariamente é um espaço residual, mas que tem de alguma forma de uma coisa que está entre o uso, desuso e reuso. E comecei a pensar, por exemplo, o bairro que o prefeito mora, se aquele bairro inteiro não é um espaço residual. Um bairro totalmente isolado do resto da cidade, não tem um muro em volta dele, mas... qualquer pessoa que entrar caminhando nele vai sentir que passou por um muro, que passou por um... até detector de metais invisíveis tem lá naquele bairro. Por exemplo, as calçadas dos condomínios clubes também não são espaços residuais, mas não no sentido que eu falei antes, de lugar disponível para apropriação, mas o contrário. Justamente um lugar que fica em desuso porque não há nada a fazer nele. Atualmente, eu falei que eu morava aqui perto, atualmente eu moro no Campos Elíseos, perto do Minhocão ali. Que aí é exatamente o tipo de residualidade que eu queria pesquisar. Essa que está inserida no cotidiano, nas calçadas, na arquitetura. Uma rua, por exemplo, como a Rua Augusta, no sentido centro, ela é cheia de residualidade. Ela é cheia de a visualidade dela tem lixos de todo tipo, assim. Ao mesmo tempo que ela não é um terreno baldio, não é um canteiro, não é nada. Ela é exatamente a própria rua. E então eu acabei criando um laboratório no bairro que eu moro bem próximo da divisa do Campos Elíseos com a Barra Funda. Então são dois bairros com mais de 100 anos, que tem o Minhocão ali, que é um espaço residual também extremamente relevante na cidade. Tem o muro da CPTM também, que passa do outro lado. Então aquilo tranca a Barra Funda, principalmente, ela fica espremida entre duas rugosidades, como dizia o Milton Santos, que é o Minhocão e o muro. E se essa própria condição já também não cria um espaço residual. Então eu comecei a pensar que a residualidade ela se manifesta de formas muito diferentes na cidade. E tem a ver com a comunicação, porque justamente quando as assinaturas do poder, normalmente elas estão nos espaços que ou não são residuais ou tem essa residualidade igual a do condomínio clube ou dos jardins, que tendem a controlar. No entanto, justamente pelo fato do lugar estar gasto, desvalorizado, degradado, que tem a oportunidade das pessoas se apropriarem dele. Uhum. Isso cria heterogeneidade. Por exemplo, se o Minhocão hoje, que é um lugar que todo mundo que fala, que sempre falaram que é degradado em torno do Minhocão e tal, mas até trouxe umas fotos do Minhocão aqui, da parte de baixo dele, porque a parte de cima a gente tem visto sempre no parte do parque Minhocão, né? Tá sempre passando, tá sempre na imprensa e tal. Mas a parte de baixo é uma coisa totalmente esquecida, que é considerado por muita gente degradado. Tem gente que tem medo de passar lá porque acha que é perigoso. Uhum. É muito comum quando eu tô ali perto, ali, passa alguém, mas não tem problema passar aqui, perde informação. Eu falo, não, é do outro lado do Minhocão. Mas não tem problema passar do outro lado? Tipo... E, na verdade, a parte de baixo do Minhocão é um dos lugares mais vivos de São Paulo. É só caminhar um pouco lá que você vai perceber que assim, é muito mais fácil você, por exemplo, assaltado em Moema do que na parte de baixo do Minhocão. Apesar de ser um lugar escuro, um pouco escuro e tudo, mas assim, é cheio de gente trabalhando, cheio de gente passando, cheio de boteco, de... Então, assim, quando a gente fala, a gente discute muito essa coisa da vida e da morte do lugar, e o Campos Elíseos é um bairro morto, mas será que é mesmo? Se você caminhar ali 11 da noite, você vê senhora passando com um cachorro. Que é uma coisa que você não vê, talvez, aqui na Vila Mariana mais, assim, que a pessoa vai ter medo. E justamente, o que eu identifiquei, assim, na pesquisa, é que justamente por ser um lugar desvalorizado, gasto, degradado, que cria essa heterogeneidade, porque o mercado imobiliário não foi lá e determinou o valor das coisas, subiu o preço, não ainda, né? Tá fazendo agora isso. Mas ficou os últimos 40 anos aí esquecido. Então o lugar, naturalmente, ele foi se reconstituindo. Fala de revitalização de um lugar, mas ali foi justamente revitalizado de uma maneira simbiota, assim, com as pessoas revitalizando de acordo com o entorno. O que não acontece quando o mercado imobiliário age, quando você tem uma grande operação urbana, que daí você vai e interfere no espaço, destrói a heterogeneidade do lugar. Você pega, por exemplo, uma calçada que tinha 5, 6 casinhas, um galpão, alguma coisa, e de repente você derruba tudo, e ali antes poderia ser tudo. Potencialmente poderia ser um monte de coisa. Poderia virar um bar, poderia virar uma loja, uma creche, que seja. Você tira tudo isso e coloca uma grade, um jardim, dois seguranças e aí você acaba com a cidade, porque a cidade não é essa calçada que a gente está acostumado em São Paulo, com um jardim ocupando metade da calçada e grade. A calçada ela tem que ter vida, tem que ter atividade e tal. Certo, isso é a pesquisa, e aí como o professor tinha falado da parte da estratégia metodológica que a gente tem usado. Então, que foi uma coisa que eu comecei a desenvolver na minha pesquisa do mestrado, não tinha intenção de que ela fosse, de que fosse, de fato, a parte mais importante da pesquisa do mestrado, mas acabou ficando depois. E que é uma estratégia para pesquisar, não é um modelo de pesquisa, nada, é uma forma de pensar, é uma postura, na verdade, do pesquisador, que é uma mistura entre a errância, que tem a ver com a Flannery, do Benjamin, já mencionado aqui, com a deriva dos situacionistas, E o paradigma indiciário do Carlo Ginzburg, ou pode ser também a arqueologia do Agamben, que são estratégias afeitas, assim. Então a ideia é o quê? Se perder num lugar. E foi interessante nessa última pesquisa agora do doutorado que eu me perdi exatamente no lugar que eu moro. Que é uma coisa. Foi interessante fazer um embate dentro da minha impressão cotidiana do meu bairro. E ao mesmo tempo, o dia que eu pegava, colocava a câmera no bolso, saía, ficava horas caminhando e via coisas que, assim, que nunca no meu cotidiano eu veria.
Uhum.
E esse fazer esse contraste acabou sendo uma coisa que acabou enriquecendo a pesquisa. Assim. Bom, eu acho que por enquanto é isso. Agora a gente vai.
Eu acho interessante. Bom, é questão do se perder, né? Não só na frase lá do Benjamin, né? Saber perder-se. Eu faço. Como é que está a frase? Fácil não é. Saber orientar-se na cidade, né? É preciso saber perder-se na cidade, né? E isso é o que...
Mesmo na verdade, usando um mapa.
Saber perder-se, que é, digamos, fugir das rotas, fugir do estruturado, fugir do conhecido, explorar, né? Isso que você está fazendo. E que eu acho que também a fotografia, de alguma forma, nos revela, né? A nossa passagem muito rápida pela cidade, às vezes até sem notar, né? Não vê a cidade, né? Nós não reconhecemos a cidade, nós vemos a cidade assim, né? Você explorando um bairro, né? Um bairro que foi rico 100 anos atrás, Campos Elíseos, né? Quando os tais dos alemães, lá, o Notman e o Goethe, lotearam aquilo e virou uma região, acabaram com as fazendas que tinha ali, e virou uma região sofisticada de São Paulo, né? E é curioso observar...
E ela tem esses traços, ainda mantém esses
traços. Tem esses traços, isso é muito visível.
Exatamente.
Tudo lá, os casarões.
É curioso a gente sentir na cidade isso que você falou do organismo vivo, né? E essas múltiplas recomposições, né? Então, onde era um bairro sofisticado, ficou um bairro depreciado e hoje volta a ser valorizado, né? E em contraste exatamente com esses enclaves, né, de riqueza e controle e domínio, que da cidade ela é tudo isso ao mesmo tempo, né? Esse jogo, essa mistura, né, com todos os digamos, as possibilidades urbanas, tanto de você explorar uma Barra Funda, que a Barra Funda ela foi atravessada pela linha do trem, mas do outro lado também tem uma Barra Funda.
Também tem uma Barra Funda.
Né? Então, na verdade, o bairro...
E é incomunicável os dois lados da Barra Funda, mas é o mesmo bairro.
Exatamente.
Tem o mesmo clima dos dois lados.
É o mesmo bairro, exato. Como o Bom Retiro também. Ele também foi atravessado pelo trem e virou... São dois bairros. Então, mais bairros que se reconfiguram como os bairros clássicos, ou Liberdade, né, que se reconfigurou também, e também ou são objetos de nova ocupação, né? Nova ocupação com outro estilo. De repente você redescobre a cidade, né? Você reinventa a cidade onde ela estava sendo, digamos, já sucateada, né? E recria, né? Você então, inventa uma cidade.
É aí que eu acho interessante, viu? Porque se reinventar a cidade é exatamente fabular a cidade.